Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2018. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados. Eu estou aqui praticamente com toda a diretoria executiva da empresa, que obviamente estará disponível para responder suas perguntas ao final da nossa introdução. Queria começar falando um pouquinho do primeiro tri. Eu vou falar brevemente, porque depois o Roberto vai detalhar os resultados. Roberto Bellissimo, nosso CFO. Eu acho que ele é fruto de três principais aspectos aí. A gente teve um primeiro tri muito positivo, né? Fruto desses três aspectos. Acho que o primeiro deles é o modelo de negócio vencedor, mais do que provado, depois de todos esses tris aí com resultados consistentes, positivos, né? É um modelo que a gente está chamando de plataforma digital com pontos físicos e calor humano, né? Nós já estamos colhendo já alguns trimestres, mas especialmente nesse tri, frutos das sementes que a gente plantou ao longo desses últimos 17 anos, com mais ênfase nos últimos 2 anos, né, da implementação da estratégia de transformação digital. Então, o modelo de negócio tem colhido frutos e é uma situação, acho que é um aspecto estrutural, né, que vai continuar rendendo frutos a longo prazo, ele não é conjuntural, né? E esse modelo multicanal, vamos dizer em outras palavras, uma plataforma digital com pontos físicos, em outras palavras, um marketplace multicanal, um modelo que eu acho que a gente reforça mais adequado para trabalhar no contexto econômico brasileiro, especialmente varejo e e-commerce. A gente acha que é um modelo vencedor para crescer e aproveitar a oportunidade do e-commerce com rentabilidade. O segundo fator que eu queria destacar é uma execução de primeira linha do time across the board, né? A gente teve resultado expressivo nesse primeiro tri em todas as unidades e departamentos da companhia, e o nosso time superou já o altíssimo nível e grande foco de energia que teve o ano passado, né? Eu falei no último call e reforço que o maior competidor do Magazine Luiza de 2018 é o comp dele de 2017, né? O próprio trabalho muito bem feito que o time fez no ano passado. Então, a execução desse time aqui, da equipe, me deixa muito satisfeito. Acho que não teve nenhum time, nenhuma área da companhia que teve desempenho mediano. Foram todos muito bem na entrega dos seus indicadores, dos seus objetivos, né, e na gestão das suas equipes, das lideranças especialmente. Então, essa execução, obviamente, resultou nisso. E terceiro, embora acho que é o mais leve dos três fatores, embora abaixo das expectativas iniciais nossas ao final do ano passado, o cenário econômico melhorou, né? Reforço, abaixo das expectativas nossas e do mercado, mas eu não posso deixar de dizer que a inflação está baixa, que o juro é menor, né? E que tem mais confiança do consumidor em relação ao mesmo período do ano passado, e também, mais expressivamente para o nosso negócio, mais oferta de crédito, né? O nosso setor, que é o setor discricionário, né, embora a gente está agregando várias outras categorias na nossa plataforma, mas ainda temos o peso muito grande de categorias do setor discricionário, ele é altamente impactado por movimentos econômicos. Então, quando a economia desacelera, a gente sente mais do que a média do varejo, e quando há uma recuperação, a gente sente também positivamente mais do que a média do varejo. Então, esse ciclo econômico agora tende a ser mais positivo para o nosso tipo de varejo do que para outros tipos de varejo, né? Porque nós somos temos uma alta participação de produtos de alto ticket médio e de valor e correlatos a crédito, tá? Então, queria reforçar esses três pontos. Dito isso, né, depois o Roberto vai detalhar melhor o primeiro trimestre, né, os resultados, eu queria reforçar a mensagem que eu já havia passado no nosso último call, e também a gente passou na mensagem da diretoria no release desse trimestre, que a gente tem como foco do ano um novo ciclo estratégico mais voltado para o aumento do nível de serviço, um aumento significativo no nível de serviço para o nosso cliente, tá? E, consequentemente, também um aumento muito significativo da nossa base de clientes ativa, tá? A gente vai passar a adotar um grupo de 20 indicadores no nosso sistema de incentivos aqui, com metas absolutamente desafiadoras nessa direção, no sentido de melhorar o nível de serviço para o cliente. Isso não é retórica, é fato, né? Também aumentar significativamente a base de clientes ativos da companhia. Tangibilizando um pouco isso, né? Então, melhorar indicadores como NPS, que é um indicador universal de satisfação em relação à experiência do cliente com a compra ou com a experiência do cliente com o produto ou o seu serviço, né? Então, um aumento muito expressivo no NPS. Do ponto de vista logístico, o percentual de produtos entregues em até 48 horas, a gente quer aumentar significativamente a quantidade de oferta e entrega que a gente disponibiliza em até 48 horas, né? Tendo aí um prazo muito, mas expressivamente menor do que a média dos concorrentes e levando aí essa experiência para níveis internacionais no que diz respeito a prazo de entrega. O Brasil está muito atrás nesse sentido, então o Magazine Luiza quer puxar essa fila aí e proporcionar isso aos consumidores brasileiros, tá? Obviamente, entrega dentro do prazo, né? A gente sofre aí com uma logística no Brasil ainda pouco informatizada, mas nós estamos trabalhando e a nossa aquisição da LogBee, nós vamos entrar em detalhes depois, também está dentro do sentido de aumentar o percentual de produtos entregues dentro do prazo, aumentar significativamente também, aumentar a base de clientes ativas, tanto com clientes novos como com percentual de clientes com recompra, né? Nós vamos estar focando muito mais base ativa de clientes do que necessariamente GMV total. A gente acha que ela é um indicador que precede o GMV, tá? E quando a gente fala de base ativa de clientes, eu vou reforçar isso mais tarde, a gente está olhando o Customer Lifetime Value, o valor total do cliente trazido a valor presente, e não uma conta de um ano apenas, que é o padrão da indústria aqui. Então, é uma conta mais sofisticada que a gente pode comentar depois no call. Outros indicadores, não menos importantes, embora mais específicos, como First Call Resolution no call center, facilidade de troca e cancelamento de pedidos, nível de satisfação também, um grupo de 20 indicadores que a gente calculou e que, obviamente, estão com metas altas para o conjunto aí das nossas lideranças, que vai desde o presidente da empresa até o mais simples funcionário de loja, colocando esse peso maior no nosso modelo de incentivo. Tá? Como eu falei, a gente fez cálculo sofisticado do CLV, né? E a gente também calculou muito, a gente gastou muito tempo do primeiro trimestre definindo trade-offs para que a gente possa atingir essas melhorias no nível de serviço. Não se faz omelete sem quebrar ovo, né? Então, nós vamos investir em maior frequência de abastecimento, melhores tecnologias no call center, mais pessoas para atender em loja através da modalidade intermitente. Então, nós vamos estar fazendo investimentos que a gente, obviamente, calculou com muito cuidado, até com a ajuda de uma consultoria estratégica, para, obviamente, fazer esses investimentos sem destruir valor para o acionista a longo prazo, tá? Embora possa haver trade-offs aí no curto prazo, a gente vai falar um pouco sobre isso depois também, sem dar guidance, porque é a nossa qualidade, né, nossa política de dar guidance, a gente obviamente está informando ao mercado que nós vamos estar fazendo um investimento muito focado em ativação de cliente e nível de serviço. Calculamos quanto vamos investir em cada área para atingir esses indicadores e vamos passar a implementar mais intensamente a partir desse segundo tri, e também do segundo semestre. Tá? O fato da gente ter feito o cálculo com muito cuidado, com apoio, né, com bastante cuidado para ver se, de fato, esses investimentos trariam valor para o acionista, nos dá segurança para a gente estar intensificando esses investimentos a partir desse tri. Eu quero citar alguns deles, tá? Só para te tangibilizar ainda mais o conceito. A aquisição da LogBee é um deles, que nós, obviamente, vamos materializar agora nesse segundo trimestre. Então, o Décio Sonohara, nosso diretor de logística, ao final dessa intro vai especificar melhor, mas o foco dela, obviamente, ela hoje já é responsável por boa parte das entregas em até 48 horas. É um parceiro, a Asset Light, uma plataforma de entregas que a gente usa para fazer entrega em até 48 horas, especialmente no mercado de São Paulo. Ela é responsável por 90% das entregas aqui no mercado de São Paulo, e nós vamos expandir ela para outros mercados também com essa aquisição. Dessa vai dar mais informações, mas ela é um bom exemplo de investimento que nós estamos fazendo no sentido de melhorar os indicadores de nível de serviço do cliente. Segundo, obviamente, é a expansão do nosso ponto físico, né, em dois mercados assim, importantes, que a gente tinha uma presença quase que nula, que é Goiás e Maranhão, né? Então, o Fabrício vai estar aqui no final da nossa apresentação também para falar um pouco mais disso. Eu quero lembrar que a expansão de ponto físico, ela não só ajuda, obviamente, a gente conquistar novos clientes nessa base, mas ajuda também o e-commerce, à medida em que mercados que antes não tinham opção de comprar no site e tirar na loja, sem custo de frete, agora passarão a ter com a presença das lojas físicas. O nosso modelo de negócio, ao aumento do ponto físico, beneficia o e-commerce, né? Um círculo virtuoso, e a gente, enfim, está intensificando os investimentos em pontos físicos, assim como também na adaptação das lojas para proporcionar um bom nível de atendimento com o nosso projeto de loja como mini CD, que o Fabrício também pode falar. A gente inaugurou três delas, como a gente comentou aí no nosso release de resultados na última semana, e nós vamos rolloutar para mais 100 unidades ao longo desse ano. Podemos falar um pouco sobre esse projeto também, mas é outro investimento dentro desse novo ciclo estratégico que nós estamos intensificando. E eu queria dizer, obviamente, ressaltar aí o crescimento e a expansão do Marketplace, que foi muito expressivo mais uma vez. A gente está reportando resultado desde o último tri do ano passado. Mais uma vez tivemos um crescimento muito expressivo, mas eu queria dizer que a gente não foca apenas GMV. Embora é um número que o mercado mais acompanha, ele tem nos ajudado e muito num dos principais indicadores desse novo ciclo estratégico, que é base ativa de clientes, medida que entra em categorias com maior perfil de maior frequência de compra, né, categorias de compra mais recorrente, que é um eixo que a gente precisa endereçar aqui para conseguir atingir a meta de dobrar a base ativa de clientes aí nos próximos 2 a 3 anos, né? Então, o Marketplace, sem dúvida, é fundamental para isso. Então, quero dizer que, dentro do nosso composto estratégico, ele não tem só o objetivo de gerar GMV para a companhia, mas também de tornar o cliente mais ativo, né? De tornar o Magazine Luiza mais relevante para o cliente no dia a dia. As nossas categorias mais tradicionais, a frequência de compra era muito baixa. Então, era um issue a ser resolvido nessa visão de plataforma digital. O Marketplace tem uma importância muito grande dentro dessa estratégia. Lembrando que não vamos abrir mão de nível de serviço em função dele, né? A gente hoje é a única empresa com RA 1000 no e-commerce brasileiro, né? Juntando aí as experiências de 1P e 3P, né? Mostrando aí que esse nosso discurso de que o nosso 3P a gente quer proporcionar o mesmo nível de serviço do 1P também não é retórico. Existem muitas iniciativas aqui na companhia para conseguir crescer, né, o número de lojistas, né, sellers, né, na nossa base, mas fazer com que todos eles respeitem aí o nível de serviço que a gente sempre disponibilizou nesses últimos 60 anos para o nosso cliente. Dentro desse contexto, eu queria ressaltar que o primeiro tri ele já reflete, né, todo esse trabalho, mas uma melhor visualização do que nós vamos fazer vai ser percebida ao longo dos próximos trimestres. Diria que ele não é uma boa proxy no ano como um todo, né? E que a gente está, enfim, muito satisfeito com os resultados, com a validação do modelo, com o nosso desempenho, mas a gente está longe de estar com guarda baixa ou confortável. A gente já está direcionando os nossos esforços, nossas energias para aquilo que a gente acha que vai dar mais sustentabilidade para o nosso negócio a longo prazo, que é tornar o nosso cliente muito feliz. O nosso slogan é vencer feliz, né? Ganhar uma participação maior e maior dos consumidores brasileiros. Hoje a gente tem só 10%, né? nós temos do total de consumidores brasileiros, então a gente tem muito espaço ainda para aumentar e a nossa relevância no cenário de consumo brasileiro, tanto on quanto offline, tá? Dito isso, eu deixo agora o Roberto detalhar melhor os indicadores do primeiro tri, e depois o Décio vai falar da aquisição da LogBee, e os meus colegas diretores e eu vamos estar abertos aqui para responder suas perguntas. Muito obrigado.
Bom dia a todos, obrigado também por participar da nossa teleconferência. Eu começo na página 4 com os destaques. Principal destaque foi nosso crescimento de vendas. Aqui começa com 34% de crescimento, em cima de uma base que já havia sido muito forte, da ordem de 24% de crescimento no primeiro trimestre do ano passado. E a gente cresceu 34% num mercado que, segundo o IBGE, no começo do ano cresceu em torno de 2% apenas. Então, a gente teve um ganho de market share extremamente alto. Nas lojas físicas, a gente cresceu 21%, e aqui vale destacar o same store sales de 16%, e a contribuição das lojas novas de 5 pontos percentuais nesse crescimento total. Tem tido uma performance muito boa também. O e-commerce cresceu 65%, também sobre uma base de quase 60% no ano passado, alcançando 35% das nossas vendas totais. E o EBIT, segundo o EBIT, o mercado cresceu apenas 11%, então, de novo, crescemos aí muito acima do mercado. No lucro bruto, a gente teve uma redução de 0,8 ponto percentual, basicamente em função do efeito mix, como tem havido nos últimos trimestres. O e-commerce tem crescido muito acima das lojas físicas, mas isso tudo é mais do que compensado no nível de despesas operacionais. A gente teve, de novo, uma diluição de despesas operacionais de 1 ponto percentual, muito alta, e trouxe nosso nível de SG&A como um todo para o patamar de 21%, também nosso menor nível de despesas operacionais da história. A gente tem ganhado muita eficiência, diluído muitas despesas fixas. Com isso, a gente cresceu o EBITDA em 30%, alcançamos aí mais de 300 milhões, mantendo a margem na casa de 8,3%. Reduzimos muito despesas financeiras, multiplicamos o lucro líquido para 147 milhões de reais, crescendo aí 150% em relação ao ano passado. A gente manteve um foco muito grande também na geração de caixa. Nos últimos 12 meses, fluxo de caixa das operações da ordem de 1 bilhão de reais. O capital de giro ajudou bastante novamente. Melhoramos aí o capital de giro em mais de 200 milhões de reais. Com isso tudo, a gente nos últimos 12 meses reduziu a dívida líquida em 1,7 bilhão, passando por uma posição de caixa líquido, né? E terminamos no mês de março com a posição de caixa total de mais de 2 bilhões de reais, melhor posição aí para primeiro trimestre da nossa história também. Depois, na página 5, a gente detalha um pouco mais os investimentos. Só queria aqui comentar que os investimentos vão se intensificar ao longo aí dos próximos trimestres também. Nesse mesmo trimestre, aqui no segundo trimestre, a gente já tem a previsão de abertura de mais de 30 lojas, de acordo aí com o nosso plano de investimentos e com os recursos que a gente levantou no follow-on ano passado. Na página 6, a gente mostra a evolução do nosso faturamento trimestral. Aqui um destaque: no primeiro trimestre, a gente já vendeu mais até do que o quarto trimestre do ano passado, né, que normalmente é o melhor trimestre do varejo. Mostra aí como que a gente está acelerando o nosso crescimento. E no e-commerce também, a gente vendeu 1,6 bilhão no primeiro trimestre, também bem mais do que a gente vendeu no último trimestre do ano passado, com Black Friday e tudo mais. No slide seguinte, na página 7, a gente mostra a evolução da margem bruta, a diluição das despesas operacionais, muito forte, principalmente aqui no, nas despesas gerais e administrativas, que demonstra aí a alavancagem operacional da companhia, controle muito rígido nas despesas e também nas despesas fixas como um todo, despesas de aluguéis, por exemplo, esse trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano passado, cresceram 6%, basicamente 4% vindo de lojas novas e 2% aí vindo de reajustes aí em linha com a inflação, um pouco abaixo da inflação. A conta de equivalência patrimonial continuou contribuindo bastante para o nosso resultado, em 23 milhões, basicamente o mesmo patamar do ano passado, 0,6% da nossa receita líquida. Depois a gente comenta um pouco mais sobre a Luiza Credi. A Luiza Seg teve um resultado também muito bom. O EBITDA, a gente mostra a evolução trimestral de forma aí bastante consistente, a margem de 8,3%, crescimento de 30%, influenciado aí muito pelo nosso crescimento de vendas. Depois, no slide 9, a gente mostra a redução das despesas financeiras. A gente reduziu as despesas em 57%. Trouxemos aí as despesas financeiras como um todo para um nível abaixo de 20% do EBITDA, que era um dos nossos objetivos. E se a gente olhar a despesa financeira no detalhe, ela vem basicamente só de descontos recebíveis. Desconsiderando os descontos recebíveis, a gente teve receita financeira, o que é em linha com a nossa posição de caixa líquido também, que no slide seguinte a gente mostra aí na ordem de 1,3 bi, aqui incluindo os recebíveis. Quando a gente olha ali o capital de giro ajustado, a gente manteve o giro dos estoques num patamar bastante saudável, entre 65 e 70 dias de giro. Lembrando que o nosso e-commerce tem um giro melhor do que esse ainda, e quanto mais o e-commerce cresce, dado que a gente é totalmente multicanal, integrado, todos os CDs atendem a todos os canais, a gente continua melhorando o giro dos estoques. E a gente manteve um prazo médio de compras também bastante saudável, da ordem de 85 dias. A gente tem, então, uma diferença entre prazo médio de compras e giro dos estoques da ordem de 20 dias, o que contribui bastante para o nosso para a nossa geração de caixa. Quanto mais a gente cresce, mais a gente deve gerar caixa a partir do capital de giro também. No slide seguinte, a gente mostra que a gente tem reduzido bastante nosso endividamento, saiu aí de 1,6 bi para 800 milhões, e a posição de caixa aumentou aí de 1,1 bi para 2,1 bi. O lucro líquido também cresceu de forma bastante consistente. A gente aumentou a margem líquida em 2 pontos percentuais, de 2,1 para 4,1%. E aqui, de novo, destaque é o ROI e o ROIC, né? O ROI alcançou 29% no trimestre, com retorno sobre capital investido de mais de 30%, na casa de 31%. Então, combinando crescimento muito acelerado com alto retorno sobre capital investido. Depois a gente mostra um pouco a Luiza Credi, que também contribuiu muito para esse resultado. O faturamento total da Luiza Credi também cresceu acima de 30% e principalmente dentro do Magazine Luiza, dentro das nossas lojas, ele cresceu mais de 50%. A participação do cartão Luiza nas lojas físicas, por exemplo, aumentou em 6 pontos percentuais nesse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O cliente nosso do cartão Luiza, ele é o nosso cliente mais valioso, é o cliente que a gente tem investido mais e é o cliente mais fiel. A gente aumentou a base de cartões também. A gente vendeu, a venda de novos cartões praticamente dobrou em relação ao ano passado. Então, a gente tem feito melhorias no modelo e nos processos como um todo, o que tem nos permitido aí, isso já ficou evidente ao longo do ano passado também, mas mais evidente ainda esse ano, no crescimento do faturamento da Luiza Credi e da base de cartões. E tudo isso com o menor nível de inadimplência de novo, abaixo de caindo aí de 8,2 para 7,1% de NPL acima de 90 dias. e com uma carteira também aí mais provisionada ainda, com índice de cobertura na casa de 158%, de uma forma aí bastante confortável também. A gente mostra no slide 12 a evolução trimestral do lucro da Luizacred. Comparando com o primeiro trimestre do ano passado, houve uma pequena queda, mas basicamente totalmente em função da redução das taxas de juros, principalmente do rotativo e do atraso, o que é bom para o nosso cliente, sobra mais dinheiro para ele comprar mais no Magalu. E mesmo com uma redução significativa nas taxas de juros, a gente teve uma performance parecida e podem observar que nos outros trimestres, né, onde a gente já tinha começado a redução da taxa, o resultado não tinha sido nem tão bom assim. Então, sequencialmente, o resultado da Luizacred melhorou bastante e teve aí um ROI também de 27%, um retorno aí muito interessante também. Com isso, eu passo a palavra para o Décio, nosso diretor executivo de logística, para falar mais sobre a LogBee também.
Bom dia. Obrigado por participarem do call. Ontem nós finalizamos a aquisição da LogBee. A LogBee, ela tem uma plataforma de tecnologia onde faz toda a parte de gestão de entregas, acompanhamento e tracking dos pedidos, onde esse acompanhamento a gente consegue monitorar via GPS onde o motorista se encontra. E também ele tem um app para o entregador, para o motorista, para que ele saiba exatamente qual é a rota, quais são os pedidos que vão ser entregues. E ele pode estar fazendo atualização imediata, real-time, do status da entrega. Ele trabalha como um conceito de Uber de entregas, onde ele faz oferecimento e os motoristas podem estar vindo para poder pegar os pedidos para serem entregues aos nossos clientes. A seleção dos motoristas é muito criteriosa, segue os padrões do Magazine Luiza, e assim a gente tem um cuidado muito grande, pois esses motoristas vão na casa do cliente e entregam esses pedidos aos nossos clientes. A empresa, como o Fred comentou, asset-light, não tem nenhum veículo próprio para realizar essas entregas, utilizando veículos de terceiros, dos motoristas. Nós pretendemos, nessa parte de integração de tecnologia, fazer a integração com a Malha Luiza, com mais de 1.500 microtransportadores, ou seja, utilizando a Malha Luiza para poder estar entregando também os produtos leves, e integrar também a plataforma da LogBee com o Magalu Entregas, propiciando um serviço aos sellers, o marketplace, para poder entregar os produtos 3P. Além da plataforma, a LogBee tem a operação dela, que ela faz entregas de produtos leves. Eles têm trabalhado conosco já há mais de 8 meses. A LogBee é importantíssima na estratégia de entrega expressa para os nossos clientes, não somente prometendo a entrega em 48 horas, mas realizando também com nível de serviço altíssimo em até 48 horas. Hoje, a entrega expressa na Grande São Paulo já representa 35% das vendas dos pedidos realizados, sendo que a LogBee já entrega 90% de todo esse volume na Grande São Paulo. A empresa tem o melhor nível de serviço hoje de entrega, medidos por nós, pelo nosso acompanhamento. E a intenção é fazer essa expansão, aumentando a cobertura da entrega na Grande São Paulo e outras grandes metrópoles do Brasil. Além disso, ela vai ser fundamental para a estratégia de Ship from Store. Tá? Quer dizer, toda a parte de plataforma vai nos ajudar muito para poder estar pegando o produto nas lojas, entregando na casa do cliente, sempre que nós tivermos um ponto físico, uma loja com um mini CD. E para finalizar, a LogBee é parte estratégica para que nós possamos ter o nosso fulfillment by Magalu, para podermos entregar não somente 1P, mas 3P do Marketplace.
Obrigado, Décio, Roberto. Com isso, nós abrimos agora para as perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco.
Bom dia a todos. O Fred, você comentou no início e vocês também comentaram no release que agora vocês querem elevar significativamente a base de clientes ativos e a frequência de compra desses clientes. Talvez é uma pergunta um pouco difícil para responder, mas quais são as estratégias que você acha que são mais importantes em permitir vocês alcançar esse objetivo? E a segunda pergunta é só rápida sobre Retira Loja e Ship from Store. Se você puder dar um update da penetração da Retira Loja e os planos para Ship from Store ao longo do ano. Obrigado.
Bom, Richard, eu vou começar aqui com a. Assim, obviamente, a iniciativa de aumentar a base ativa de clientes é uma iniciativa da companhia e que envolve uma série de iniciativas sem nenhuma bala de prata especialmente. Mas eu acho que ela passa, sobretudo, primeiro por ter o um indicador como foco da companhia. Então, ao invés de você olhar só a GMV, você colocar para toda a equipe, com mais ênfase no seu sistema de incentivo, a busca da ativação da base, né? Então, ter clientes que fazem compras mais frequentes, né? Que voltam para comprar e, obviamente, expandir a base de clientes, conquistando clientes novos. Senão, você fica muito confortável no modelo anterior, que é vender um ticket alto para poucos clientes, tá? Então, acho que começa por ter uma meta que é relevante no seu sistema de incentivos. A partir daí, são várias estratégias. Eu acho que, de todas elas, acho que o mais relevante é a gente passar o aumento da oferta de produtos para os clientes. Hoje, a base da nossa oferta ela é muito estabelecida com produtos bens duráveis de alto ticket médio. Então, eu acho que dentro desse contexto, a estratégia mais relevante é o marketplace, tá? Então, a introdução de sellers que vendem produtos que são diferentes daqueles produtos que a gente tradicionalmente detém de 1P, ela necessariamente vai aumentar e já está aumentando a base de clientes ativos, tá? Eu vou passar o Eduardo aqui só para falar um pouquinho sobre isso, lembrando que essa não é a única iniciativa. Depois eu vou citar outras que a gente pode conquistar nesse sentido. Mas só para você entender como é que o Marketplace ajuda, né, no aumento da frequência e da ativação da base de clientes.
Bom, Richard, obrigado pela pergunta. Só complementando o que o Fred falou, o que a gente observou nesse primeiro trimestre foi um crescimento ainda mais acelerado no contexto do nosso negócio e daquelas categorias que a gente chama de long tail. Então, se o negócio como um todo em vendas cresceu na casa de 64%, em peças e pedidos a gente teve um crescimento de quase 100% e puxado por essas categorias. Esse é o grande desafio que a gente tem, é gerar tráfego e relevância nessas categorias novas. Tem algumas que já estão operando e que estão começando a ganhar relevância. É o caso do mercado Magalu, que em número de peças vendidas já tem alta significância dentro do nosso negócio, assim como toda a parte de perfumaria, que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Porque a gente tem oportunidade de novas categorias, que ainda estão embrionárias e que têm capacidade de trazer muito cliente diferente e novo para a nossa base, que é o caso de livros, que a gente começou a operar, em moda que em algum momento a gente vai entrar. De uma forma geral, 30% de todos os clientes novos que a gente teve agora no primeiro trimestre compraram um item de marketplace. Se a gente compara isso com 8%, que foi mais ou menos a participação, a gente pode notar como o marketplace está sendo significativo dentro da nossa base de clientes, e sendo responsável por esse enriquecimento e também pelo crescimento total do negócio.
Outras questões, assim, talvez com relevância menor do que essa do marketplace, né, e o impacto que ele dá para a nossa característica de oferta, seria acho que não menos relevante nesse caso, mas aumentar o nível de serviço, se você consegue entregar muito mais rápido que a média do mercado e ser pontual nessa entrega, e quando o cliente precisar trocar, você troca melhor. São indicadores que a gente tem uma barra muito alta aqui nas nossas metas, com certeza o cliente vai estar fidelizado no teu ecossistema, né? Se você tem uma maior penetração de cartão, o cliente com cartão ele é muito mais ativo do que o cliente sem cartão. E aumentar a penetração de cartão é uma das metas mais expressivas aí desse novo ciclo, né? Enfim, é uma série de iniciativas e também as plataformas de fidelização também. A gente está aí estudando uma série de alternativas para. A gente já tem o programa Ouro, mas tem outros programas que estão aí para a gente lançar no sentido de ter o cliente assim, incentivado a estar tá sempre participando do nosso ecossistema. Com relação a Retira Loja, que você perguntou, ele já está, como a gente diz no release, em torno de 25% do total. Lembrando que o nosso número não é produto elegível, é do total que a gente vende, qual que é a participação do Retira Loja. E o Ship From Store, ele depende muito de uma malha de produto leve, de entrega last mile, produto leve, da loja para o cliente. E a LogB, ela vai entrar como uma luva nesse gap que a gente tem hoje, né? A nossa last mile, ele é muito mais adequado hoje para produtos de ticket alto, né? E o ship from store, ele sobretudo eu tenho mais estoque em loja de produto leve do que produto muito pesado, que geralmente é um estoque que está no CD. Então a LogB, ela vai ajudar muito, como o Des falou, na expansão disso, né? Mas a gente considera esse número de 25, que é um número sobre o total das vendas, de novo, e não sobre elegíveis, muito relevante.
Está ótimo. Muito obrigado.
Próxima pergunta, Joseph Giordano, JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Fred, Beto. Eu queria entender um pouquinho essa questão de diversificação de mix, que você comentou bastante, está na pergunta e no call, como isso já tem afetado, já afetou a taxa de recompra da companhia, né? Você comentou muito em fazer o NPV do cliente, então queria entender se você já começa a ver uma evolução em taxa de recompra, principalmente quando a gente olha em métrica de aplicativo, o aplicativo está indo bastante bem, e mais do que isso, né? Um ponto ultra relevante do resultado foi o same store de 16%. Então, queria entender hoje se você está conseguindo identificar uma correlação maior entre o cliente loja e o cliente online, que acho que talvez a classe social mude um pouco aqui entre o target. Então, queria entender se você já começa a ver alguma endossimbiose nesse modelo multicanal. Obrigado.
Joseph, sobre com relação à questão de se a gente já está vendo aumento de frequência, sim, o Eduardo vai dar mais alguns detalhes aí, além do que ele já deu, para enfatizar a sua pergunta, mas eu acho que o grosso desse aumento, ele vai se dar mais para frente, porque, de fato, são menos expressivas aí a participação dessas novas categorias, tá? A gente lançou o Marketplace no final de 2016, então nós estamos falando de um ano e meio, vamos dizer, praticamente, né? Então a gente saiu de 40 mil itens disponíveis para quase 2 milhões de itens disponíveis aí para os clientes. Já é expressivo, mas ainda tem um trabalho muito forte para se fazer para frente. Não sei se tem algum indicador a mais que você queria passar aí, Eduardo?
De uma forma geral, ele tocou nos dois pontos que, de fato, mexeram o ponteiro na frequência de compra. É uma frequência que era muito estável nos últimos anos, até 2016, enquanto a gente não tinha marketplace e não estava investindo no app. E a partir do momento que a gente fez esse investimento no app e no marketplace, essa curva é uma curva que ela está em crescimento constante. Então, mês após mês, a gente observa que as safras vêm comprando mais. E muito numa conexão dos dois pontos. O app, que de fato tem uma frequência de compra sensivelmente maior do que as outras plataformas, e o marketplace fazendo cada vez mais parte da cesta de compra do consumidor.
Sobre o Same Store Sales, eu vou passar a pergunta para o Fabrício, mas eu queria dizer que já desde o segundo semestre do ano passado, a gente tem sentido um desempenho muito positivo das lojas físicas, fruto aí do trabalho da equipe como um todo, né, tanto da equipe de operação de lojas quanto da equipe comercial. Também de recuperação de crédito, né? A gente tem aumentado o limite de maneira significativa dos clientes do cartão Luiza e aumentado o número de cartões que a gente está vendendo e o cartão tem uma importância muito grande para a melhoria aí da venda de loja física. Vou passar para o Fabrício para dar mais detalhes desse Same Store Sales do primeiro tri.
Bom dia, José. Obrigado pela pergunta. Quem está falando é o Fabrício. Como o Fred falou, o crédito é um ponto importante desde o ano passado, né? A gente vem vendo o aumento da aprovação como ponto positivo. Mas o que eu destaco aqui, acho que a performance nossa em várias categorias, né? A gente teve um 2017 muito bom, a gente chegou em todas as categorias. E agora, no ano de 2018, a gente vem performando muito bem em linha branca, né, e portáteis. A gente teve uma recuperação muito grande na categoria de móveis. E acho que o grande destaque até agora é a linha de TV. Né? A gente está crescendo aí 3 vezes mais do que o mercado. A gente nos planejou bastante para a Copa do Mundo. A gente lançou uma campanha incentivando o nosso consumidor a trocar a TV usada pela TV nova. A gente está dando um desconto para ele se ele trouxer a TV usada para a loja. Né? Fiz um acordo com um parceiro nosso, é o mesmo que faz a nossa troca de telefonia, do trading nosso. Então, está alavancando muito o nosso crescimento. Então, acho que TV é o grande destaque, mas eu acho que móveis e linha branca também tem nos ajudado bastante. Eu acho que a gente tem feito um planejamento muito bem feito com os nossos fornecedores, disponibilidade de produto muito boa, e o crédito também, a gente tem sido muito assertivo nas promoções. Então, são os destaques do crescimento de loja.
Perfeito, muito obrigado, gente. Bom dia.
Bom dia.
Próxima pergunta, Fábio Monteiro, BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu queria ainda explorar um pouco essa questão do crescimento. Eu acho que a pergunta tem mais a ver com como a gente deveria pensar para o médio prazo. Né? A gente entende que ainda tem um espaço muito grande para ocupar do e-commerce em relação à venda de varejo. Né? Vocês são certamente uma das empresas que estão liderando essa ocupação de espaço. Né? O crescimento do e-commerce de vocês chamou bastante atenção, né? É bem acima do que o próprio setor de e-commerce está crescendo. E vocês já deram vários inputs aí de categorias novas e aumento de peças de pedidos, enfim. Acho que a pergunta é na seguinte linha. O que vocês imaginam que seja possível crescer pensando num horizonte mais longo? Assim, vocês acham que é possível o mercado começar a vislumbrar para as empresas que são potencialmente vencedoras nesse jogo um crescimento de 30%, 40%, 50% por 10 anos? Acho que eu queria entender um pouco a visão de vocês sobre isso. E aí, ainda nessa linha, se como é que vocês enxergam o marketplace de vocês? Né? Vocês acho que têm tido uma preocupação grande com qualidade de serviço. Né? Tem sido uma prioridade aí manter um nível de serviço bom em geral, ou muito bom, e aí eu queria entender como que o marketplace pode, o quanto ele pode representar desse negócio de e-commerce lá na frente, pensando em 5 e até 10 anos. Então, enfim, são duas perguntas, uma na linha mais de crescimento de médio e longo prazo, né? Por quanto tempo a gente pode ver esse tipo de evolução forte e como o marketplace vai ser nesse contexto, quanto vai representar nesse contexto. Obrigado.
Bom dia, Fábio. Obrigado pela
bom
pergunta.
Bom dia,
bom, você sabe que a gente não dá guidance, né? Mas vou tentar responder da melhor maneira possível a tua pergunta, tá?
Tá legal.
Primeiro, assim, falando de um ponto de vista mais conceitual, assim, de uma questão, se é possível para uma empresa brasileira crescer nos próximos 5 a 10 anos no e-commerce entre 30% a 40%, eu diria que, num contexto geral, sem dúvida alguma. Né? A gente tem hoje um e-commerce no Brasil com penetração, tem gente que fala de em torno de 5% do total do varejo, né? Então, é um varejo esse que ficou praticamente estagnado aí nos últimos anos, né, com um crescimento muito baixo. E essa penetração, ela ainda é mais baixa, ela é uma penetração média, mas ela é muito baixa em categorias que no mundo inteiro são relevantes, né, por exemplo, esse mundo de confecção e moda, né.
Sim.
Se você fizer uma análise muito criteriosa, um potencial enorme para o e-commerce crescer no Brasil. Eu acho que across the board, em todas as categorias, inclusive naquelas onde já tem uma penetração mais alta, que é a nossa categoria mais tradicional bens duráveis, né? Então eu vejo que é inevitável que esse número de 5 vai para 10, depois para 15, depois para 20. Então o bolo vai crescer muito do e-commerce, né? Tem uma oportunidade enorme, assim, seria um erro enorme para as empresas, investidores apostarem contra o crescimento secular do e-commerce, né? E o Magazine, o Magalu, dentro desse contexto, só tem 10% de participação, né? Então, a nossa participação no e-commerce, mesmo com todo esse crescimento, a gente ainda tem uma participação ligeiramente superior a 10%. Então, ainda tem muito espaço para ganho de share, que vai se consolidar esse ganho de share se a gente, de fato, conseguir implementar todo esse nosso ciclo focado em nível de serviço para o cliente. Se a gente conseguir reduzir significativamente os prazos de entregas, facilitar significativamente a troca ou cancelamento do pedido do cliente, proporcionar uma experiência flawless, né, sem falhas na entrega, sem atrasos, etc. e tal, obviamente, facilitar o crédito para o cliente que compra online, que hoje não é tão fácil quanto para a loja. Para o cliente que tem crédito é fácil, mas para quem não tem crédito, o e-commerce não é a melhor opção. Para quem não tem crédito, a loja física é a melhor opção. Então, tem todo um trabalho aí dentro da Luiza Credit também para o cliente do e-commerce. Então, acho que tem várias frentes aí que eu acho que o nosso modelo, que é um modelo omnichannel, e que é um modelo que agora está ainda mais focado em proporcionar nível de serviço padrão internacional, e por que não, até acima do padrão internacional, se a gente executar ele de uma maneira diligente, eu acho que a gente tem condições de crescer, de ganhar share e de ser um dos protagonistas aí desse crescimento regular do e-commerce. É muito trabalho, não é fácil, a agenda é complexa, existe investimentos do ponto de vista logístico, frequência de abastecimento, principalmente plataforma tecnológica, então ampliar bastante o time do Labs, né, e as entregas também nesse sentido, mas eu acho absolutamente factível e possível, né? O marketplace ele é absolutamente relevante porque ele tem uma importância estratégica nessas categorias que estão underpenetrated, né? Então ele que a gente dificilmente conseguiria fazer um e-commerce muito expressivo com P nessas categorias novas, né? Porque são setores muito novos. Então, o marketplace ele é absolutamente fundamental nisso e para o crescimento do futuro ele vai ser absolutamente relevante, respeitando-se aí o nível de serviço que é esse padrão que eu falei que a gente quer proporcionar para o consumidor, né? Não vai ser um marketplace com nível de serviço baixo e muito menos, aí uma questão muito mais de ética nossa, do mercado informal. A gente não vai abrir mão de seller que emite nota, que paga todos os impostos, que registra todos os funcionários, que vende produto real e não roubado. Nós não vamos fazer trade-offs nem com o nível de serviço de cliente, nem com a nossa ética e a nossa consciência para crescer o GMV do marketplace. A gente vai fazer isso com os mesmos padrões éticos e de qualidade que a gente faz no nosso 1P.
Tá. E Fred, só um follow-up. Você acha que... Quer dizer, tem vários trade-offs aí, né, pro crescimento do marketplace. Você mencionou alguns, né? E o que eu queria entender, assim, na agenda de hoje, de discussão, você tem... O que seriam os pontos mais críticos? Assim, você tem um desafio tecnológico de integração de plataforma com sellers, você tem a questão do perfil dos sellers que você está filtrando, como você disse, você tem uma barra de nível de serviço que você não quer baixar, né? Eu imagino que tudo isso seja parte da discussão hoje para o marketplace já não estar num patamar um pouco acima do que está. Né? Obviamente é uma curva, mas é só para entender assim, o que está hoje na agenda.
O marketplace está no patamar que a gente, acima do patamar que a gente gostaria que ele estivesse agora, ele está acima da meta. A gente só demorou um pouco para lançar ele, então é só uma questão de time de lançamento do que propriamente de alguma dificuldade do ponto de vista de implementar, de executar. Né? Eu acho que a gente resolveu lançar ele no final de 2016. Várias outras plataformas já estão no mercado há 5 anos. Né? Eu acho que a nossa curva de crescimento está muito superior à do que alguns concorrentes tiveram nos seus primeiros anos. Então, o catch-up do marketplace, é por isso que a gente está expondo aí o nosso... Agora, a gente decidiu chegar depois, por quê? Porque a gente queria ter certeza que o modelo 1P, Omnichannel, né, o modelo Omnichannel do Magazine, estava pronto para eu poder expandir para o 3P. Então, eu queria que o nosso 1P tivesse rentável, lucrativo, para o marketplace não fosse a salvação da lavoura. Assim, ou nós vamos para o marketplace a qualquer custo, ou a gente não tem um modelo de negócio sustentável. Então, a gente primeiro fez o modelo Omnichannel parar de pé e ter assim, uma confiança nisso, para depois lançar o 3P, que, por sinal, vai beber água da mesma fonte. Ou seja, ele vai se aproveitar do mesmo plataforma que a gente fez para o 1P, com o Fulfillment by, com Magalu Entregas, né? Então, eu acho que foi mais uma questão de timing de lançamento do que de complexidade agora para a expansão. Assim, os desafios dentro do marketplace estão em, número um, você sai de 40 mil itens para 2 milhões de itens, a UX, a user experience, ela é muito mais complexa, né? Qualidade da ficha técnica, busca, recomendação. Então, isso envolve um reforço aí no nosso time de big data, de search, de algoritmos mais complexos, porque você não consegue mais fazer isso com pessoas, você precisa fazer isso através de algoritmos. Então, a sofisticação, né, e o investimento em sistemas como machine learning, a estruturação, transformar dado não estruturado em dado estruturado, isso tudo exige aí do nosso time, de todos os nossos times aí de UX e do Labs um desafio muito grande, tá? E o segundo, eu diria, é a logística, né? Obviamente investimentos como esse da LogB, o rollout do Magalu Entregas, a implementação do Fulfillment by e a expansão com investimento da malha, né? Que eu diria que são tantos os CDs, né? Que a gente precisa abrir mais CDs, nós vamos abrir mais CDs, como também ampliação das lojas dentro desse conceito de Shoppable Distribution Center, de loja como mini CD. Nós vamos reformar todas as lojas para elas estarem adequadas a, por exemplo, poder receber um produto do seller. Então, existe um investimento aí também em ativo fixo nesse sentido. Mas eu quero dizer que o GMV está dentro do nosso plano enfim, ele só não está mais expressivo hoje, ele saiu de 0 para quase 10% em um ano e meio, né? Eu acho que nenhum outro canal nosso cresceu tão relevantemente, né? Com o crescimento de 1P forte. Não é que a gente está caindo 1P. Se o nosso 1P tivesse caindo 50%, o marketplace já estava aí 20%, 30% de participação. Mas o nosso 1P está crescendo muito ainda. Então, a nossa métrica não é o share do marketplace no total do e-commerce ou o share do e-commerce no total da empresa. A nossa métrica é cliente ativo, NPS e também GMV como consequência de tudo isso.
Não, tá super claro. Muito obrigado, Fred.
Nada.
Próxima pergunta, Guilherme Assis, Brasil Plural.
Opa, boa tarde a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar, na verdade, duas coisas. Eu acho que primeiro, Fred, se você puder falar um pouquinho sobre como tem sido a performance dessas lojas, ou como tem sido a operação, não a performance, mas a operação dessas 5 lojas que vocês abriram, que são os Shoppable Distribution Centers, só para a gente ter uma ideia de como que isso funciona na malha integrada aí do Magazine Luiza, tá? Então, essa é uma pergunta. E a outra é a seguinte, vocês anunciaram ontem, junto com o resultado, a aquisição da LogB, né? Acho que está bem claro aí o que a LogB faz, o propósito e o rollout que vocês vão fazer. Eu queria entender se dentro desse plano de melhorar o nível de serviço para os consumidores e expandir a oferta de produtos, falta alguma parte da plataforma que vocês acham que poderia vir via aquisição, se vocês têm alguma coisa que vocês acham que faria sentido ainda de adicionar a plataforma de vocês. São as perguntas. Obrigado.
Bom, sobre a primeira pergunta, obrigado, Guilherme, boa tarde, né, já passou do meio-dia. Obrigado pela pergunta. Então, sobre a tua primeira pergunta no que diz respeito às lojas, a gente inaugurou, a gente reinaugurou na semana passada, então está na sexta-feira, né? Está muito cedo ainda para para dizer, mas eu queria destacar alguns fatores, o Fabrício pode me complementar depois. Primeiro, assim, a gente tem uma área maior e mais bem distribuída para armazenar os produtos na loja que seriam disponibilizados, por exemplo, para o e-commerce, né? Então, ou produtos que chegam para retirar a loja. Então, eu tenho uma área melhor e um espaço de atendimento para o cliente mais adequado também, que não existia nas lojas também. A gente já tinha com volume muito alto, mas a gente acha que o NPS poderia ser melhor, né? Desses clientes que compram no site e retiram na loja, ou que compram no site para retirar o produto da loja. Paralelamente a essa questão física, né, que a gente está fazendo investimento em aumento do espaço, melhores equipamentos de abastecimento, uma melhor área para o atendimento do cliente que vai retirar o produto, também está sendo feito uma série de investimentos na plataforma tecnológica que gerencia o estoque em loja, né? Que a gente chama que é o mobile stock, né? Então, existem aí a contagem de estoque em loja para, de fato, disponibilizar produto para o retira, produtos que a gente compra no site e retira na loja, que é estoque da loja, e que eu não prometo um produto que não está na loja, que às vezes houve algum roubo, alguma falta de produto, algum erro de... Então, um sistema digital de contagem de estoque, todo o sistema que faz o processamento, então receber o produto, processar, localizar o produto na loja, etc. e tal, né? Também o sistema de conferência de abastecimento, quando chega, para a gente conferir o caminhão mais rapidamente, para já disponibilizar esse estoque para entrega. Enfim, uma série de funcionalidades nesse aplicativo que a gente tem no back-office da loja, que estão sendo disponibilizadas concomitante aí à parte física que eu mencionei. Fala, se você pode dar alguns highlights disso daí, para depois eu voltar para a sua segunda.
Acho que você colocou bem, Guilherme. Acho que a gente está aumentando o back-office da loja, está ficando bem mais bonito, bem mais agradável. A gente detectou que um dos pontos que afeta o nosso NPS são as filas, a espera, né? Então, a gente está trabalhando para proporcionar uma melhor experiência para o nosso cliente no back-office. Uhum. E aí a loja vai mudar um pouco a realidade, né? Vai ter mais variedade de produtos, mais categorias. Então, a gente tem que preparar o nosso estoque para isso. Então, tem muito a ver com revisão de processo, com organização, para que um cliente chegue e seja atendido de forma bastante rápida. Então, a forma de organizar o depósito está sendo revista, como o Fred falou, a digitalização dos processos, né, é fundamental. A gente quer chegar no nível de serviço aí do retira loja, estoque loja, do cliente poder retirar em 2 horas. Então, esse é o nosso objetivo, pensando sempre no nosso consumidor.
Tá, só é uma dúvida meio básica, gente, mas assim, um cliente numa loja dessa nova, né, infelizmente ainda não consegui visitar, mas um cliente que chega numa loja dessa, uma loja tradicional, a gente conhece bem, né, como que funciona e como que é o ambiente, ele vai para uma área que tem a cara de um CD, pode ser mais organizado, etc., mas ele vai para uma área diferente de uma loja tradicional, é isso?
É uma área bem sinalizada, ficou muito bonito a loja, né? A loja de Pinheiros, inclusive, é uma que a gente reformou, vocês podem até visitar lá. É uma área com uma identificação, ficou bem legal, com um visual, enfim, tá bastante agradável, assim.
Ô, Guilherme, tem uma oferta boa do S9, se você quiser comprar e retirar na loja de Pinheiros, fica aí perto da Faria Lima, aí você já experimenta que essa é uma das lojas pilotos, então eu recomendo você a aproveitar a oferta e tirar o produto na loja lá.
Eu vou passar lá para conhecer, Fred.
Pode passar, compra e retira lá. Sobre a segunda parte da sua pergunta, tem vários gaps aí no nosso ecossistema, né, nesse conceito de plataforma digital com pontos físicos. Um deles aí foi preenchido com a Integra no ano passado, outro deles foi preenchido aí com a LogB esse ano. Né, ainda tem aí um universo de payments aí importante para a gente preencher os gaps, ou desenvolvendo internamente ou adquirindo startups. Né, dentro do universo logístico, mais uma ou outra oportunidade que possa surgir. Enfim, estamos sempre abertos aí, como a gente comentou quando a gente fez o follow-on nos nossos materiais, né, de que parte do use of proceeds seria para adquirir empresas como a LogB, como foi a Integra no ano passado, e é exatamente esse plano que nós estamos executando com muita disciplina.
Tá bom, tá claro, obrigado.
Próxima pergunta, Lucas Lagen, Credit Suisse.
Alô, bom dia, na realidade aqui é o Tobias. Fred, é uma pergunta. Você no teu release você ficou duas páginas falando a respeito do investimento que você vai fazer em serviço e no conference call também agora você começou falando bastante a respeito disso. E você falou de uma nova fase, bem claramente. Então, assim, a gente pode entender que, de certo sentido, a gente pode eventualmente ver uma margem que sofra no curto prazo, mas o foco vai ser claramente, não foco, mas acho que a consequência vai ser uma aceleração do crescimento. Ou seja, a gente pode ver um top line ainda mais forte, mesmo que as custas de uma margem um pouco menor, que eu acho que faz todo sentido, mas é mais ou menos isso que você queria mandar na mensagem?
Eu acho que, assim, eu não estou querendo passar nenhum gás, mas sim, assim, nós vamos fazer investimentos tanto em OPEX, né, que tem reflexo em margem, mas quanto em CAPEX, né, para ter esse melhor nível de serviço. Então, por exemplo, aumento da frequência de entrega de produtos, aumento da quantidade de pessoas nos CDs para fazer o processamento das cargas maior, aumento de investimento em tecnologia, tanto para tornar a gestão do CD mais eficiente, como, por exemplo, a aquisição da LogBee, né? O aumento do número do headcount, por exemplo, nas lojas para atendimento em picos, para aumentar a NPS, né? O aumento de investimento na plataforma do call center para aumentar o first call resolution e no número de pessoas no call center também para a gente reduzir o call waiting, né? Então nós temos várias métricas de clientes que a gente fez a conta. Eu não tenho objetivo de reduzir margem, eu quero deixar claro isso, mas nós temos investimentos que nós vamos fazer que estão garantidos já para as equipes para que a gente atinja esses indicadores. E o trade-off é aumentar a participação de cliente ativo, né? E clientes que geram o CLV, Customer Lifetime Value, a longo prazo. Tá? Então, não é uma visão de trade-off de investimento OPEX para GMV no curto prazo. É trade-off de OPEX e CAPEX para aumentar a base de clientes ativos que vai, no longo prazo, gerar valor para a companhia. Todos os cálculos feitos com muito cuidado, né? Sem trade-offs como os que a gente às vezes vê em empresas de internet, que às vezes você quase zera o teu lucro para estar crescendo, não é por aí, mas sim parte da nossa margem ou da potencial margem que a gente ganha com crescimento alto, nós vamos estar reaplicando aí para ativação de cliente, para principalmente aumento significativo do nível de serviço em várias frentes, são mais de 20 indicadores que a gente tem uma barra altíssima aí, para entender. Mas sim, pode haver uma mudança aí nas margens da companhia, mas tudo isso dentro de um contexto de retorno do seu valor dos acionistas. O fato de a gente tá calculando o CLV, ele faz essa ponderação. Então, eu não queria fazer nenhum movimento que fosse de destruição de valor para o acionista, mas também eu preciso fazer um investimento para aumentar o lock-in dentro do nosso ecossistema. E a gente só consegue fazer isso com nível de serviço melhor e não com margens altíssimas.
Perfeito, acho que está bem claro. Só aproveitando o seguinte, obviamente vocês têm uma série de objetivos de curto, médio prazo, eu imagino, até nesses 20 indicadores que você está falando. Se eu fosse olhar no final de 2019, ou que seja um ano daqui, o que você acha que vai estar diferente na experiência do consumidor? Se você tivesse um modelo, a compra ideal, como ela está hoje, como é que ela vai estar daqui a 12 meses?
A gente vai ter a maior parte das nossas entregas feitas em até 48 horas, a gente vai estar com o dobro de número de clientes ativos, nós vamos estar com um processo de troca absolutamente frictionless, sem nenhuma dificuldade para o cliente. Se tiver um problema e precisar ligar no call center, nós vamos ter um melhor atendimento. Nós vamos ter uma quantidade de categorias disponíveis para o consumidor muito maior do que a gente tem hoje. Nós vamos ter uma penetração muito maior da nossos instrumentos de crédito, tanto em loja quanto no e-commerce. Então, estou citando só alguns dos indicadores dos 20 totais que a gente tem. Então, é um trabalho, assim, hercúleo nosso. Acho que não tem ninguém aqui, apesar dos resultados positivos, que está numa zona de conforto. Eu fiz questão de fazer com que todo mundo estivesse com zero na zona de conforto. Então, são vários aspectos aí para a gente, de fato, aí ser reconhecido pelos clientes como a melhor opção de compra on e offline aqui no Brasil.
Maravilha. E só a última pergunta, assim, e você tem, obviamente, umas metas provavelmente para o final desse ano, depois para 2019, isso é um projeto de quanto tempo? Você não deve ter prazo para terminar, você sempre quer melhorar, mas enfim, se tivesse que botar alguma, quando você fez essas contas, se tivesse
que botar... Eu acho que agora não é projeto, faz parte da é uma era do cliente, entendeu? Não é uma coisa. Eu acho que, quando eu falo novo ciclo estratégico, porque nos últimos 2 anos, a gente fez o groundwork para que isso fosse possível. Né? Então, digitalizamos loja, lançamos o marketplace, unificando o Luiza Labs, não só a TI que fazia do site, mas para a empresa inteira. O Luiza Labs hoje desenvolve para a empresa inteira. Fizemos todas as equipes trabalharem de maneira ágil. Né? Enfim, criamos nosso aplicativo. Então, eu acho que a gente fez um groundwork para agora poder, de fato, ter... E obviamente... Melhoramos a estruturação, reduzimos nossa dívida, agora estamos caixa líquida, não temos mais dívida, as margens aumentaram bastante. Então, agora a gente consegue fazer isso dentro de uma zona de conforto financeira e operacional grande. Né? Então, não é um projeto para 2 a 3 anos, faz parte da estratégia da empresa ser customer-centric. E isso não é uma coisa de 1, 2 anos. Né? Esse ano é um ano de dar um grande... foco para isso, para de fato sair de indicadores puramente financeiros, para ter indicadores mais operacionais voltados para cliente, mas isso veio para ficar. Não é aventura de 1, 2 anos.
Tá perfeito. Obrigado de novo.
Próxima pergunta, Vinícius Figueiredo, Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Primeiramente, eu gostaria de saber o que vocês viram de performance geográfica no business de lojas físicas. Se vocês observaram alguma região puxando o crescimento do segmento para cima ou para baixo. Se vocês puderem dar uma cor sobre isso, seria muito bom. E a segunda pergunta seria sobre a aquisição da LogBee. Como que vocês veem essa aquisição ajudando a companhia a desenvolver o fulfillment? É isso do meu lado. Obrigado.
Vinícius, é o Fabrício. Sobre o same-store sales de loja, a gente está tendo um same-store sales bastante equilibrado. Tá? Nordeste cresce um pouco mais, só que a gente tem crescido muito bem também na região sudeste e no sul do país. Né? Então, desde o ano passado, em 2016 o Nordeste performou bem melhor, agora desde o ano passado a gente vem crescendo bem nas duas regiões. Mas o Nordeste tem se destacado bastante, né, com uma performance muito boa. Mas a gente vem crescendo bastante também aqui na região sudeste e no sul do país. A gente tem um destaque grande também nas horas virtuais nossas, que tem um crescimento bastante agressivo.
Vinícius, em relação à LogBee, ela é uma startup que ela já nasceu com uma plataforma e fazendo toda a entrega em um prazo máximo de quando o produto chega para ela, ela acaba entregando no mesmo dia, no dia seguinte. Ela vem totalmente a consolidar a estratégia da empresa de ter um nível de serviço, ganho significativo no nível de serviço para o cliente. Ou seja, está muito linkado em relação a que a gente quer estar entregando uma cobertura cada vez maior, pedidos a clientes em até 48 horas. Não é só a LogBee, mas a gente vai estar tendo que abrir novos centros de distribuição, a gente está reforçando as equipes da logística do centro de distribuição. E assim, o nível de serviço, não somente da entrega, é o oferecimento. A gente quer poder oferecer uma cobertura maior, uma venda para entrega em até 48 horas e ter um nível de serviço comparáveis com players de mercado internacional para poder estar entregando na casa do cliente. Então, a LogBee vai hoje, ela entrega um P, basicamente do Magazine Luiza, e ela faz 90% das entregas expressas na Grande São Paulo. A gente quer integrar com o Magalu Entrega, aí a gente vai poder estar oferecendo esse serviço para o 3P, para os produtos de sellers do Marketplace. A gente vai estar integrando essa plataforma para poder estar podendo gerenciar toda a malha Luiza. As mais de 1.500 microtransportadores que nós temos dentro de casa, que trabalham de forma exclusiva para o Magazine Luiza, poder estar utilizando a plataforma da LogBee para poder estar ajudando na roteirização, no acompanhamento das entregas via GPS e até mesmo no tracking. Tá? Ela é uma plataforma, uma operação e assim, vai ajudar muito no fulfillment by, não somente para 1P, como 3P.
Tá claro, muito obrigado.
Próxima pergunta, Maria Paula Cantuzio, BB Investimento.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho três perguntas, na verdade. A primeira, vocês comentaram no início do call que a venda da companhia ainda é bastante centrada em itens discricionários, né, e que vocês veem possibilidade de diluir um pouco esse mix. Nessa linha, eu queria saber assim, o que, que vocês têm aprendido com a venda de produtos do marketplace nas lojas, e se vocês, de repente, pensam em colocar alguma dessas categorias para dentro de casa, começarem a operar no 1P e quais seriam essas categorias, né? Depois, também no início do call, vocês falaram que devem aumentar a frequência de abastecimento na loja, visando melhorar o nível de atendimento. Queria saber como que isso deve impactar no capital de giro da companhia, se vocês acham que conseguem compensar isso com a melhoria de alguma outra linha, ou se o próprio aumento do e-commerce já deve ajudar nessa compensação, né? E, por fim, queria saber se vocês podem dar um update sobre o andamento da plataforma Magalu Pagamentos. Obrigada.
Bom dia, Paulo. Obrigado pela tua... Boa tarde, né? Obrigado pela tua pergunta. Sobre a primeira questão, acho que foi do...
Maria Paula Eduardo falando. Bom, em relação à questão do marketplace em loja, a gente fez o lançamento no final do no final de 2017. A gente pegou esse primeiro trimestre para entender como é o impacto disso na operação de lojas. E entendeu assim, algumas melhorias que a gente tem que fazer para dar suporte à loja no atendimento ao consumidor que compra esse item lá. Então não adianta o cliente chegar, comprar um item de marketplace em loja e depois ter algum tipo de problema e ter que resolver sozinho. A loja tem que dar suporte, a gente está desenvolvendo isso. A gente está ampliando esse piloto agora no segundo trimestre, então botando novas lojas, aumentando o número de sellers, desenvolvendo o que a gente já viu que tem que desenvolver para dar esse suporte. E a tendência é que até o final do ano todas as lojas estejam aptas para vender os produtos de marketplace. Em relação à migração de categorias 3 para 1P, é algo que a gente observa, assim, tiveram algumas categorias que a gente decidiu começar junto, tanto, a gente partiu do zero, e incluindo o sortimento D3P e 1P, que é o caso de perfumaria do mercado Magalu. E é uma coisa que a gente observa o tempo inteiro, e na medida em que a gente entende os benefícios para a empresa, a gente pode optar ou não por trazer isso para dentro de casa. O que a gente vem com essas categorias novas que a gente vem lançando, tipo livros ou moda que a gente deve entrar, eu acho que a tendência é que a gente foque realmente no 3P ou outras categorias que a gente tem de armarinho, pet shop, etc., que são extremamente especializadas. Nesse primeiro momento, provavelmente ficam com 3P.
Somando o pagamento.
E a frequência de abastecimento.
E a frequência de abastecimento.
Bom, sobre frequência de abastecimento, eu acho que ela não necessariamente piora o capital de giro. Pelo contrário, quanto mais frequente, quanto mais flow você tem na sua cadeia de suprimentos, menos você tem que ter estoque parado, né? Então, isso tem um desafio de sincronizar isso com a indústria, mas não necessariamente tem impacto no capital de giro e sim no custo de frete, né? Porque você tem mais viagens de caminhão. Então, não vejo tanto impacto para o nosso capital de giro.
Inclusive,
a gente tem melhorado, né, a gestão do capital de giro. Em que pese, assim, o que pode ter algum impacto no capital de giro é aumento da disponibilidade de produtos nos CDs regionais. Então, isso sim é um gap que a gente tem aí uma concentração muito forte dos principais produtos nos dois CDs de São Paulo e Minas. A gente precisa distribuir melhor esse abastecimento nos 10 CDs. E isso pode, no primeiro momento, gerar um aumento de estoque, mas, com certeza, você vai ter aumento de conversão e de venda que pode compensar a base disso. Tá? Mas eu não vejo grandes alterações aí no nosso capital de giro no curto prazo. Não, não vejo esse impacto significativo.
Boa tarde, Maria Paula. Roberto falando. Sobre o Magalu Pagamentos, ele é um dos nossos principais projetos corporativos e da área financeira, do Marketplace, do Labs. A gente já está pilotando ele com um fornecedor, um seller, né, do nosso Marketplace. Os resultados até agora estão muito bons e a gente está com um rollout previsto aí para os próximos meses. E nessa primeira fase a gente já vai poder capturar aí vários ganhos relacionados ao marketplace, principalmente fomentar bastante a antecipação de recebíveis, né? A gente já faz hoje bastante antecipação de recebíveis, por exemplo, de fornecedores do 1P, e a gente quer disponibilizar isso, né? A gente já está construindo isso dentro da plataforma, para fazer isso em larga escala, de forma totalmente digital, estimulando aí bastante todos os nossos sellers do nosso marketplace, que por serem a maior parte deles pequenos, tendem a ter uma adesão aí bastante grande. Então essa primeira fase está caminhando super bem. Depois a gente vai ter uma segunda fase, que vai passar por lançar uma carteira digital também, oferecer serviços financeiros para o seller, não só de gestão da conta de pagamentos, mas também provavelmente com um parceiro do sistema bancário, oferecendo também serviços como empréstimos, investimentos e outros produtos financeiros. Então, acho que a gente tem aqui uma oportunidade aí muito grande de prestar um maior serviço para o nosso seller, aumentar aí o lock-in dele também e aumentar a rentabilidade do marketplace como um todo a médio prazo, vamos dizer assim.
Obrigado, pessoal. Está super claro. Boa tarde para vocês.
Obrigado,
Ana Paula.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Eu queria apenas agradecer a todos a participação no call e desejar a todos uma boa semana.
A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.